Está começando o MMA com Oswaldo, podcast dele, o maior especialista em MMA desse Brasil, que dessa vez não está com a gente. Ele está fazendo um plano de negócio, ele está criando uma universidade junto com o Luva de Pedreiro. Então eles estão, nesse final de semana agora, eles estão fazendo todo o currículo universitário para levar a educação desse país para outro nível. E aí, como ele não pôde estar aqui, ele chamou dois estagiários para gravar episódios, dois estagiários, viu como precisa disso? Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. Luva de Pedreiro é um dos maiores nomes da educação que a gente tem nesse país, né? Fico feliz do Oswaldo estar se juntando com esse ícone para realmente levar a educação para o nosso povo.
Vamos conseguir todos unidos.
Juntos somos mais fortes.
Vamos contar o hino da universidade? Universidade, Luva de Pedreiro, conhecimento é seu padroeiro. Da cabeça até o coração, levando ideias para toda a nação. É muito lindo. É muito bonito o hino da universidade. Meus alunos todos
se enfileirados. Conhecimento é o seu padroeiro, foi muito foda. Parabéns, foi muito foda.
Mas o que foi foda do último UFC, Pamplona? O que teve de bom, Pamplona?
Ai, cara, o último UFC teve coisas boas, teve lutas boas. Na hora que a gente tava falando sobre as lutas, me passou despercebido a luta do querido Cameron Seaman, que é um cara que eu gosto muito. Infelizmente perdeu pro Peyton Talbot, que, putz, eu vou cravar aqui uma previsão, uma profecia. Uhum. Peyton Talbot será uma grande estrela do MMA. Vai ser um Ilia Topuria, um Sean O'Malley, ele vai ser uma parada assim. Ele
será?
Tem um carisma diferente, ele é muito bom e ele é diferente, ele tem a estrela, ele tem a parada. Então pode anotar aí que Peyton Talbot, a gente vai trazer esse vídeo de volta aqui no MMA com Oswaldo, algum episódio aí de 2026, e cravando aí que Peyton Talbot será a próxima grande parada. E aí teve outra luta também que passou despercebido, não sei o que foi que aconteceu, acho que eu tava muito drogado no...
Tu tava com um espírito negativo, achando que era. Esse card era muito ruim.
Eu acho que foi isso, eu acho que eu fui completamente cegado pelas minhas próprias ideologias. E aí tinha o Youssef Zalal também, que é um cara que eu gosto muito, marroquino, e que venceu, né, venceu no primeiro round. E aí, querido Níquel, teve luta...
Teve uma decepção, né? Ricardo Carcassinha...
Teve duas decepções, né?
A do Ricardo Carcassinha me doeu mais, que eu gosto dele. E ele tava bem zaço na luta, tava. Eu achei, pelo menos.
Tava.
Mas aí ele, sei lá, resolveu dar o pescoço para o Julian Herosa. Tu discorda de mim?
Lógico, né?
Eu acho que ele não quis fazer aquilo.
Sim, Nico. Ele quis colocar a cabeça dele dentro da guilhotina. Perdeu o bônus de vitória dele. Foi isso que ele quis fazer.
Eu não duvido, porque ali... Não achou que ele vacilou?
Eu achei que ele... Talvez ele achou que ia dar pra defender, né? E aí, quando ele tentou tirar o pescoço ali na bruta, foi tarde demais. Mas o cara encaixou bem. Foi, cara, da luta, né? Da luta. Eu gosto de pensar que a culpa foi minha, porque na hora que eu liguei a televisão, ele foi, tipo, 3 segundos antes dele tomar a guilhotina. Então, desculpa, Carcassinha. Possivelmente, a minha energia ruim, né? A minha toda a mazela que há em mim foi responsável por você ter perdido essa luta. Peço desculpa.
Mas fiquei chateado. Se o Carcassinha tá vendo esse episódio agora, ele deve estar pensando, esse desgraçado não tomou um soco na vida. Tá opinando. O que é isso? Tu acha que eu ia entregar o pescoço pro cara?
E não é só o Carcassinha.
Entregou sim, Carcassinha. A gente sabe. Tu não queria. Por que tu não te esforçou um pouco mais, Carcassinha? Por quê? O que a gente tem mais de luta aqui?
Por isso, cara, que os números estão como estão. Teve a Amandinha Ribas, né, cara, que perdeu ali pra Namajunas numa decisão.
Uhum.
Luta equilibrada, mas vitória realmente ali da Rose Namajunas. E a gente teve a luta que roubou a cena, né, nesse evento, que foi o duelo de brasileiros estreantes, André Lima, o mascote, contra o Igor Severino, que acabou acabando de uma maneira inusitada, Ale. O nosso querido Igor Severino abocanhou os braços do André Mascote, deixando uma marca da sua dentadura, da sua arcada dentária, sendo a primeira mordida do UFC, né, e aí... obviamente.
Parabéns, velho. Primeira mordida, né, cara? O Suárez do MMA.
É, o Suárez do MMA. Entrou pra história, né? Talvez de um jeito não tão legal, mas entrou pra história. É, o querido André Mascotti aí, meio que, pô, na hora ficou puto, obviamente, né? Porque foi mordido. É, mas aí meio que levou na brincadeira, falou que, putz, não queria que o cara tivesse sido demitido, que o UFC deveria dar uma nova chance pro cara. Fez uma tatuagem, Dana White deu um bônus pra ele, depois dobrou o bônus dele. É, o pessoal da equipe dele bateu a foto pós-luta mordendo ele. Então a galera levou assim meio que na esportiva. E o UFC demitiu, né, o querido Igor Severino. E primeiro, o que você acha disso tudo, né, Alexandre? Você acha que realmente a demissão do querido atleta brasileiro aí foi justa?
Justa é, né? Porque é firma dos caras, o cara vacilou feio, mas duvido. Se fosse o Poirier que tivesse feito essa porra. Se fosse qualquer outro lutador ali em top 10, não ia fazer. É, mas isso é óbvio, né? Porque a empresa...
Isso é óbvio.
Enfim, né? Tem interesses.
O que o McGregor fez foi muito pior, né?
É.
O que o McGregor fez ali naquela treta lá do Khabib, que ele até foi preso, foi muito pior. O cara jogou um carrinho de metal num ônibus, caiu 3-4 lutas do evento, assim, realmente prejudicou o evento. A Rose Namajunas lá ficou toda fodida da cabeça depois disso. Foi uma merda, assim, o que o McGregor fez. E o UFC usou isso pra vender a luta, né? Então, obviamente, tem dois pesos e duas medidas, né? Estamos no mundo real, amigo.
É, mas
Daniel Alves aí pagou e foi inocentado. Então, é isso que acontece, né? As pessoas que têm mais dinheiro e que geram mais dinheiro, elas acabam tendo julgamentos diferentes.
É, o lance do Igor ali, pô, cara, demitia... Até entendo, não é absurdo, mas eles estavam querendo pegar a bolsa do cara.
Então,
aí é, cara, tomar no cu, velho.
É, esse lance da bolsa, a bolsa foi retida. Tipo, ele não recebeu ainda. Eu não entendi, pelo menos não é o que parece, que tipo, ele não vai receber a bolsa de jeito nenhum. O que é que eu acho que está acontecendo? Haverá uma suspensão, esse caso vai ser julgado pela Comissão Atlética, haverá uma suspensão e possivelmente uma multa. O Severino deve pagar uma multa pra sim, por essa atitude antidesportiva. Então eu acho que a retenção dessa bolsa foi até esse julgamento para ver o que, que vai acontecer. E aí não sei qual vai ser o valor da bolsa. É, se a gente for tomar mordidas como pressuposto aí, né? Na época que o Tyson mordeu o Holyfield, que foi inclusive em Las Vegas, a multa foi de 3 milhões de dólares. É, acredito que o Severino não vai ter a grana para pagar essa multa.
Eu acho que tem que multar 3 milhões, ia ser engraçado. Pavor do cara.
Enfim, mas aí do Tyson também, ele arrancou um pedaço da orelha do cara, né?
É, e era uma bolsa bem maior, né?
E a bolsa bem maior, enfim, é outra situação. Outros tempos, outra situação. Mas assim, o Severino ainda vai ser punido, ainda vai sair a suspensão dele. Não sei, ele pode ser banido da comissão, não sei. Espero que não.
É muito pesado. Deixa o André Lima morder ele duas vezes, então.
Isso, e fica kid. Eu acho que é por aí.
É, cara. Acho que, pô, paga um jantar... Vai demitir, passa um ano fora, no mínimo, fora do UFC. E deixa o André Lima morder ele duas vezes. E é isso aí, cara. Acontece.
Eu, como você falou, eu concordo com o lance da demissão. Eu acho que realmente tem que ser demitido. É a primeira vez que o cara luta no UFC. O próprio evento tá assim, putz, se o cara se descontrolou e mordeu um cara dentro do cage, né, o que, que mais ele pode fazer? Será que a gente quer correr o risco de ter esse cara lutando outras vezes? Assim, não julgo de jeito nenhum a decisão do UFC de demitir. Ele não foi banido do UFC, né? Ele foi demitido. Pode ser, é um cara que tem 20 anos, pode ser que ele, sei lá, lute um LFA, um Cage Warriors, algum outro evento desse aí, faça duas, três lutas bem, seja um cara exemplar e tal, não dá trabalho, e aí pode voltar pro UFC, não sei, talvez. E aí, se de repente ele volta pro UFC, né, tem narrativa aí também pro UFC trazer o cara, pagar um psicólogo, sei lá, fazer uma parada dessa. Eu acho que não é terra arrasada, assim, não é o fim do mundo. É, pode ser que o André Mascotti volte pro UFC, ou, cara, pode ser que ele tenha carreira em outro lugar também, tá ligado?
O Igor Severino, né, que mordeu.
Igor Severino, desculpa. É, pode ser que ele faça carreira em outro evento aí, pode ser que, sei lá, vá pra PFL, vá pro One, vá pra algum canto que pode morder. O foda é que é 57 quilos a categoria dele, né, então não são todos os eventos que tem. Mas enfim, pode subir pra 61, foda-se, dá pra tem emprego em outro canto, tá ligado? Vai lutar sem protetor bucal na Rússia, deve ter um evento desse.
Não, então, ele tava
existe
com,
vida.
Com cartel invicto, né, no UFC, ele não deve ser... Não é qualquer coisa, né, cara?
Ele é muito talentoso, cara. Muito talentoso, muito novo, tem muita margem pra crescer ainda. é um cara assim que poderia ser um bom prospecto do esporte, tá ligado? Uhum. E aí, infelizmente, se queimou assim desse jeito, mas dá tempo. Não é um cara que tem... Putz, eu tinha mais... Enfim, tem muito tempo ainda de carreira, né? Então eu acho que dá pra dar a volta
por cima. Tem que ver também se ele é um imbecil, né? Eu, provavelmente, às vezes é tipo... Putz, meio que no calor do momento se assustou, fez... Sabe, tipo... Talvez tenha cometido um erro pontual. Mas se ele é um cara que, pô, de repente já mordeu uns outros caras e não pegaram, sabe? Ou já fez umas outras crocodilagens, eu adoro essa expressão, e o juiz não pegou, daí é foda. Daí deve ser mais difícil de reabilitar, né?
Tem várias possíveis explicações pra isso, né? Mas aí é o Severino que tem que ir atrás disso aí, ver um psicólogo, ver uma parada, investigar a mente dele pra saber se foi um pensamento intrusivo, se foi um demôniozinho ali no ouvido dele falando, Morde esse tríceps. Ou se, sei lá, o cara tem fome, essa parada, às vezes, tem essa vontade. Tava com fome, cortou peso, não recuperou direito. O cara tem a vontade de morder, né? Tem gente que tem essa parada, essa tara por morder. O cara viu aquela carnezinha macia ali na frente dele, suadinha. Não sei. Tem muitas possibilidades aí. Mas, enfim, é o Severino que tem que investigar isso aí. E há esperança ainda, né? Eu acho que não é esse cenário aí de terra arrasada. Meu Deus, acabou a vida do moleque.
Vamos para as notícias da semana?
Vídeo de anúncio de luta antiga do John Jones revela apelido usado pelo ex-campeão. Sexual Chocolate.
Ah, mas isso aí já era conhecido, né?
Já era conhecido. Eu vi o vídeo esses dias e aí eu quis trazer isso pra gente falar um pouco sobre esse apelido. E tá faltando notícia também essa semana.
Ah, tá. Mas qual é o apelido atual do John Jones? É John Bon Jones?
É Bonnie. Acho que é Bonnie. De ossos, né?
Ossudinho?
Osso de faca. Não, é ossudo, né? Alguma coisa assim.
Joãozinho ossudo. Mas ele não é. Ele não é tão bom de apelido, na real. Nenhum desses é.
Pô, Sexual Chocolate é legal. É legal. É legal assim do nível que é muito ruim e dá a volta, tá ligado?
Acho que não populariza tanto, assim, mas. Mas eu entendo de onde vem, assim, acho que faz algum sentido.
O Bonnie faz mais sentido, né? Que é um cara que tinha muitas cotoveladas, é um cara realmente ossudo, grande, magro, assim, esguio. E aí usava muito ombro e cotovelo e essas paradas assim. Então acho que faz sentido. É rima, né? Johnny Bonnie Jones. Então talvez seja realmente melhor essa mudança aí dele.
Próxima notícia.
UFC anuncia lutas principais do evento que acontecerá na Arábia Saudita no dia 22 de junho. Robert Whittaker enfrenta Khamzat Chimaev e o co-main event é o duelo entre os russos Sergei Pavlovich e Alexander Volkov.
Ah, cara, legal a luta, mas tu tá frustrado, tão frustrado quanto eu, né?
Por causa do Borrachinha?
É,
eu queria que fosse Borrachinha, mas eu já tinha perdido as esperanças, porque tudo indica que vai ser o Jared Cannonier ou o Dolidze, né, pra lutar contra o Borrachinha. O que mais me frustrou aqui nessa notícia, na verdade, que talvez tenha passado despercebido por você, é que o Volkov tava marcado pra lutar com o Malhadinho. E aí ele foi reagendado aí pra enfrentar o Pavlovich nesse co-main event. E aí o Malhadinho agora está sem adversário, né?
Deixa eu ver. Pô, e pior que eu... Era uma luta legal pra ele, né?
Era uma luta legal.
Com quem o Malhadinho pode lutar, então?
Deixa eu só abrir o ranking aqui.
Peso pesado é um saco, né, cara?
Peso pesado falta, gente. Mas vamos dar uma olhada aqui no ranking pra gente ter mais ideias. Ó, o Malhadinho hoje é o... O Malhadinho não tá no ranking? É isso mesmo? Não, tá sim, é o sétimo. Sétimo do ranking, o Malhadinho. O Volkov é o sexto, né? Seria uma boa luta. E aí, pra cima, nenhuma dessas lutas vai acontecer. Que é o Curtis Blaydes, que acabou de vencer. Stipe Miocic não vai rolar. Pavlovich tá marcado. Cyril Gane, Tom Aspinall também não vai rolar. E o campeão John Jones não vai rolar. Então ele tem pra baixo Spivak, que pode ser uma boa luta. O Tibura.
Tu acha o Cyril Gane impossível de rolar?
Tá vindo de derrota, eu acho que pra essa próxima rodada, sim.
O Cyril Gane tá vindo de vitória?
O Cyril Gane não sei se tá vindo de vitória, mas ele é o segundo, né, do ranking.
É difícil.
Ele tá vindo de vitória sobre o Spivak.
Não vai rolar.
Então, tem o Tibura na parte de baixo ali, tem o próprio Taito Ivassa. Enfim, tem algumas lutas aí interessantes que o menino Malhadinho pode fazer com a galera que tá um pouquinho abaixo dele. A melhor luta pra ele certamente seria o Volkov, né, porque com essa vitória ele ganharia pelo menos uma posição aí na tabela. mas não vai rolar, e aí a gente não sabe quem será o próximo adversário do querido Malhadinho.
É, mas sobre esse, pô, essa luta do Whittaker com o Chimaev é legal demais, é muito boa, é uma luta muito boa, mas só fico só um pouquinho frustrado porque, pô, eu queria o Borrachinha, né, cara, uhum. Mas é uma boa luta, sim.
Brandon Moreno anuncia pausa na carreira para cuidar da sua saúde mental. Abre aspas. Estou num ponto da minha vida onde sinto que estou fazendo o trabalho. Sinto que estou me dedicando, mas os resultados não estão vindo. Isso é muito frustrante. Fecha aspas. Primeiramente, Brandon Moreno, tamo junto. Eu sei qual é. Eu também gostaria de ter o dinheiro para fazer essa pausa aí, mas infelizmente não consigo nesse momento.
É, a gente não tem como parar e ficar jogando Lego, brincando com Lego. Mas, porra, legal pra caralho ele parar e falar e dar um tempo. Ele realmente vem numas lutas meio, assim, umas lutas longas, né? E não tá rolando. Eu acho que não, para meio, fica meio aninho sem treinar, cara. E depois volta a treinar pra lutar daqui a um ano e pouco.
É, ele falou que certamente ele não tá saindo, ele não tá se aposentando, ele tá realmente tirando tempo. Então ele deve voltar depois. Ou, sei lá, vai se descobrir que realmente não é hora de voltar, não tem que provar mais nada pra ninguém também. Poderia se aposentar aí tranquilamente, vem de duas ou três derrotas, eu acho. Ah, mas, cara, essa frustração de, putz, tá trabalhando pra caralho e de não tá chegando nos resultados, pode ser qualquer coisa, né? No caso dele é o resultado esportivo, no meu caso é o financeiro. Mas eu acho que muita gente tem passado por isso, né? Porque a gente tá o tempo todo sendo bombardeado com esse lance de tem que produzir, tem que ter sucesso, se você fizer aqui esses três passos, você vai faturar 10 vezes mais. É só se organizar, é só fazer isso. Se eu fiz, você consegue. Então a gente tá o tempo todo se cobrando, né? E eu acho que essa pausa aí reflete muito sobre a nossa sociedade, sabe, Alexandre? De verdade, assim. Eu acho que é legal, eu acho que isso tem que ser um exemplo e que a gente tem que falar mais sobre isso, né? Sobre como estamos sobrecarregados e como é esperado que a gente trabalhe loucamente o tempo todo e que a gente tenha sucesso, assim como as pessoas do Instagram estão mostrando que tem sucesso também.
Seria bom a gente ter uma bolsa pausa.
Uhum.
Né? Cada um tem 3 bolsa pausa na vida.
Putz,
que aí tu pode fazer 3 pausas de 10 anos.
É, tem uma parada muito parecida na justiça brasileira hoje em dia, que é chamada de férias remuneradas, né?
Ah.
Pra quem tem carteira assinada. Mas o empresário só se foge, né, Alexandre? A gente só se foge, amigão.
Não, mas
o Brasil tá entregue aos comunistas.
Mas férias não basta, né, cara?
Ah, cara, mas um mesinho, assim, se você realmente tirar de férias, putz, um mesinho dá pra dar uma espairecida. O foda é que, sei lá, o cara que tem filho não tem, né? Um mês em casa ele tá trabalhando mais do que estando no escritório. É, sei lá, o cara que tem pai doente, o cara que tem uma vida fodida, ir pra vida real, ficar um mês na vida real, às vezes é pior do que estar no escritório trabalhando, né?
Então coloca o pai doente pra cuidar do filho. Tá tudo certo, cara.
Ou pega o pai doente do outro amigo que tá com férias, né? Se de repente você não tem mais pai. É, dá pra fazer um bem bolado aí, dá pra...
É só se esforçar, Pamplona, é só se esforçar.
Só se esforçar, é isso.
Tem mais notícia ou vamos pro card?
Tem mais notícia, última notícia aqui. Em conversa no podcast Pound for Pound, de Cerrudo e Usman, Dana White comenta sobre políticas de trabalho que fizeram ele chegar aonde chegou. Ele chegou a pedir para a esposa trocar o dia do nascimento do filho, porque caía num sábado entre Chuck Liddell e Wanderlei Silva. E aí fica a minha pergunta para você, Níquel. Qual foi o seu maior sacrifício por conta do trabalho?
Eu acho que... talvez perder datas, assim, Réveillon, alguns natais, algumas coisas desse tipo. Mas eu nunca... tipo, eu não tenho filho. Então, eu acho que esse tipo de coisa deve ser um sacrifício muito mais desgraçado. Que nem quando tu vem aqui pra cá gravar e fica uma semana, deve ser meio merda, né?
Uhum.
Teu filho não sente a tua falta, né? Mas tu sente a falta dele.
É isso.
Isso deve ser meio merda. Mas não tem, não. Acho que eu não fiz grandes, tipo, grandes sacrifícios, assim. Não sinto isso. Tu faz eles com frequência?
Não fiz.
Por isso eu tá acho... fudido
aí. É, exatamente. Eu acho que isso é um dos principais motivos de eu estar frustrado com os resultados do meu trabalho, é que eu escolhi não me sacrificar demais pelo trabalho. Uhum. Só que eu acho que isso é meio que obrigatório se você quer ter o sucesso, né? O dinheiro, a fama e essas paradas. Eu acho que eu coloquei sempre coisas mais... o que pra mim eram mais importantes na frente do trabalho, né? Tipo, sei lá, família, bem-estar... E, enfim, eu não me sacrifiquei o quanto eu deveria para ter sucesso no trabalho. E aí eu acho que vira...
Deveria?
Deveria entre aspas, né? Esse deveria aí do homem de sucesso. É, coisas que a gente vê, tipo, o Dana White falando com orgulho pra caralho. E, tipo, é orgulho. Pra ele, realmente, talvez o trabalho seja mais importante do que a família, do que um casamento de um brother. E eu realmente não julgo. Não julgo. Pode ser pro cara, tá ligado? Realmente, cara, minha vida é isso aqui, a minha meta é isso aqui. Eu vivo pra isso aqui. Isso aqui é o meu propósito. Massa. Vai lá, trabalha, faz a sua parada. É, pra mim, meu propósito sempre foi outras coisas. E aí eu acho que eu sempre coloquei o meu propósito, os meus valores, as minhas paradas na frente de qualquer sacrifício profissional. Esse é o grande motivo de eu estar fudido como eu estou, né?
É, mas é muito mais legal estar fudido como tu tá do que daqui a 10 anos teu filho não falar contigo, né?
É, eu me apego a essa esperança às vezes.
Vai ser legal se ele não falar contigo igual.
De qualquer jeito, pobre. Né? Puta que pariu, eu tô pobre, meu tipo de sucesso profissional e meu filho...
Filha da puta não fala comigo.
Meu filho fugiu de casa.
Macoeiro, desgraçado. Ah, eu tô na torcida pra que isso aconteça, só pela piada, velho.
Pô, obrigado. Fico feliz aí que você tá sendo pelo sucesso da minha família.
Iradíssimo. Vamos pras lutas da semana.
Vamos. A KTO é o site que apoia esse podcast, não só esse podcast, mas apoia a verdade. A verdade.
A comissão da verdade.
A comissão da verdade é apoiada pela KTO, que é esse site maravilhoso, confiável, fácil de tirar o dinheiro, fácil de colocar o dinheiro. Se tem alguma dúvida, vai lá no Instagramzinho deles, KTO _ Brasil, fala, seres humanos vão lhe responder e eles são ótimos.
E a família KTO está crescendo.
Cada vez mais.
Cada vez mais tem mais podcasts lá apoiados pela KTO, então eles apoiam... O esporte apoia a cultura, apoia um monte de coisa. E como o Pamplona já deve ter falado em outros pubs ou até nesse mesmo, dá para postar muita coisa lá. Não é só MMA que a gente tá falando aqui, provavelmente vai falar de algumas possibilidades, mas, cara, basquete, NBA, NFL, o futebolzinho nosso de cada dia, tudo dá para postar lá.
É, e até eventos esporádicos que não são esportivos, como o Big Brother... Oscar, eleições, dá pra postar em várias coisas.
É divertido demais.
E tem um cupomzinho de free bet pro nosso amigo ouvinte. Cupomzinho Osvaldo com W na sua primeira aposta, vai lá, coloca o cupomzinho Osvaldo, ganha 20% de free bet, 20% em cima do valor que você colocou. Se você colocou R$50, vira 60. Isso. Se colocou 100, vira 120, para apostar como quiser.
Isso, vai lá, faz a sua aposta e depois mostra pra gente quem tu apostou, tá bom? KTO.com, KTO.com, KTO.com. Chegou a hora de falar de dinheiro e agora a Octa tá com MMA com Osvaldo. Talvez esse tenha sido um mês bom e sobrou um dinheirinho aí e você quer começar a investir, ganhar uma porcentagemzinha em cima, ou talvez você esteja meio mal de dinheiro, que provavelmente é o caso, e queira fazer mais dinheiro através dos investimentos.
É isso aí, Alexandre. A Octa é uma plataforma de negociação licenciada que você pode comprar ações, moedas estrangeiras e outros ativos. Basicamente, você compra ela mais barata e vende ela mais caro. E essa diferença aí é o seu lucro, né? Então, um bom jeito de fazer um dinheiro.
É, esse lance de comprar barato, vender caro é bem óbvio. Acho que é uma das primeiras coisas que você aprende lá na própria Octa mesmo, porque eles têm várias aulas gratuitas no site que você vai aprender tudo sobre investimento.
E além das aulas gratuitas para ajudar você a começar, eles vão dobrar o seu primeiro depósito. É muito fácil fazer isso. É só clicar no link que está na descrição do vídeo e colocar o cupom Osvaldo100. Com o cupom Osvaldo100, você dobra o seu primeiro depósito na Octa.
Ó, mas atenção, esse link que tá na descrição é por tempo limitado, então corre lá, Osvaldo100, MMA com Osvaldo e Octa. Assim como Moisés passou 40, foram mais de 40 anos caminhando no deserto, sofrendo pela esperança de ter algo, de encontrar o cardo prometido, estamos no meio do deserto.
É isso, bela metáfora.
Deus amigos...
Deus nos abandonou, né, nesses 40 anos aí.
Meus amigos, André Azevedo está suado nos últimos... Cara, tem mais um, hein? Tem esse cara, a gente tem mais um, tu falou, né?
Se o Breno Moreno precisou de uma pausa, imagina o André Azevedo nesses dias. Como é que ele não tá? André
Azevedo, aquele outro brother que comenta ali, já vai aquecer que tu vai entrar. Mas esse card, é que, o que O que me assusta, machuca e parece que é ruim, é porque o evento principal, a luta da noite, é da Blanchfield contra a Fiorot.
É.
Que aí o André vai tentar defender, mas não dá, André. Esse aqui, como a luta principal, não dá.
Né? É, a defesa é simplesmente esportiva, né? É a terceira contra a quarta do ranking, eu acho. A luta importante pra categoria. É uma categoria que ninguém liga? É. São duas lutadores que ninguém liga? São, mas esportivamente faz sentido. E aí a gente sempre reclama aqui, Nico, que o UFC só quer saber do entretenimento, não liga pro esporte. E aí quando eles colocam uma luta que faz sentido esportivamente na luta principal, a gente fica aqui reclamando. Mas tá tudo certo, a gente tá aqui pra reclamar mesmo.
É, e também, por exemplo, tem os melhores atletas da bocha, né? E nem por isso a gente tem que ver, né? Tipo, não quer dizer que é porque esportivamente... foda que dá vontade de assistir, né?
Total, total. Esse é o grande lema, né? Mas assim, tirando a luta principal, esse card não é horroroso, né? O co-main event é o querido Vicente Luque contra o Joaquim Buckley. Lutão.
O Joaquim Buckley, pra quem não sabe, é que deu aquele chute rodado, voador lá, que é um dos highlights mais rodados do UFC. Até virou música. Virou música.
Como assim virou música?
Virou música, por algum motivo, acho que eles usaram o som pra alguma coisa, né? Ou tô viajando? Não foi o Kanye West que usou isso?
Não tô ligado. Eu só não tô ligado.
Ou eu tô errado?
Não, você pode estar certo, eu só não sei. Eu não sei tudo, Nico. Às vezes parece que eu tenho todas as informações, que eu tenho todo o conhecimento, mas na verdade é que eu não tenho. Então pode ser que tenha me passado despercebido isso aí. E aí, tipo, ele usou o som do chute ou a música é sobre isso? Puts, pegou a perna, puf.
Eu não
chutou
sei.
Com a outra. É tipo isso?
Parei pra dar uma pesquisada aqui. O Kanye West lançou uma música tema estrelando esse chute viral do Joaquim Buckley. Então essa informação veio de alguma coisa. Não estou mentindo.
Ótimo.
Não estou mentindo. Mas outra... Tu chegou a ver as odds dessa luta aí?
Sim. O Vicente Luque tá pagando 1.86 e o Joaquim Buckley 1.94. Luta bem parelha. Pô. Leve favoritismo pro nosso querido brasileiro.
Mas é uma luta realmente que eu olho e é bem equilibrada.
É. E é uma luta realmente interessante, né? São dois trocadores. Possivelmente essa luta vai ficar em pé, vai ser pancadaria. E tem tudo pra ser muito legal. E ainda falando de odd, a luta principal, a Blankfield tá pagando 1.53. E a Manon Fiorot pagando 2,50. Então, favorita aí a Blankfield, que teve o seu nome escrito errado no banner do evento. Os caras esqueceram o F. Tá Blankfield, alguma coisa assim.
Aí a gente também tem outra luta que pra mim, porra, isso aqui já vale a pena pegar o UFC nesse final de semana, que é Bruno Silva, Bruno Blindado, contra Chris Weidman, Canela de Vidro. Vai ser uma luta... Como é que estão as odds dessa daí?
O nosso querido Chris Weidman tá pagando 3 e o Bruno Blindado 1.40. Então, bem favorito aí o Bruno Blindado. O Chris Weidman, como você falou, tem a canela de vidro, mas tem o joelho de aço, né? Porque foi esse joelho que quebrou a perna do Anderson Silva também. E a gente fica na torcida que não tenha nenhum acontecimento, nenhum choque entre canelas nessa luta, né? Porque pode ser fatal.
O Bruno Blindado que vem de algumas derrotas, não vem?
Vem. O nosso querido Bruno Blindado, ele emendou 2 derrotas, mas vem de 4 derrotas nas últimas 5 lutas, né? Ele só venceu o Brad Tavares, perdeu pro Shara Magomed, pro Brandon Allen, pro Gerald Merchat e pro Poitin. Então, tá vindo de 4 derrotas nas últimas 5 lutas, como falei.
O Tavares foi a última luta que ganhou do Chris Weidman, né? Que era uma luta que todo mundo achou que o Tavares ia finalizar antes, assim, porque tava metendo chute baixo o tempo todo, mas o Weidman conseguiu levar a luta até o fim, né?
Isso.
E aqui, deixa eu ver o que mais tem. Quais lutas que te animam aí?
Cara, essa do Ruziboev e do Cedric Dumas vai ser interessante também, esportivamente falando. O Cedric Dumas, pra quem não tá ligado, é aquele cara que parece um dos Island Boys, só que preto, todo tatuado, tem muitos piercings, muitas coisas assim. Ele poderia ser tranquilamente um integrante ali dos Island Boys. E a odd dele aqui tá 2.83 pro Cedric Dumas e 1.42 pro Ruziboev, que tá bem favorito. Uma curiosidade aqui sobre essa luta... é que o querido Ruziboev tem aí quase 50 lutas como profissional e o Cedric Dumas 10. Então tem uma diferença de experiência muito grande.
uma grande discrepância. A gente tem no card preliminar aqui que a luta de brasileiro que eu acho que vale a pena olhar, a Virna Jandiroba, que eu adoro a Virna Jandiroba.
Convidadíssima, inclusive.
Como ela parece ser muito legal e eu gosto do jeito que ela luta. Uhum. Contra a Lupi Godines. É, Virna número 5 do ranking contra a Lupi número 10. Como é que estamos de odds aí? Na KTO?
A Godines está favorita, pagando 1.48 e a Jandiroba 2.66.
Ah, então, não.
Os especialistas estão acreditando que Lupita Godines vai colocar a Jandiroba para baixo e vai amassá-la durante 3 rounds.
Não vai acontecer. Não vai acontecer. E antes disso tem a luta do Júlio Arce contra o Herbert Burns. O Herbert Burns é o irmão do Durinho.
Isso.
É, como é que estamos de odds nessa?
É, Durinho está bem azarãozinho aqui, pagando 3.80. E o Arce 1.26. Então é uma noite não muito interessante para os brasileiros, né? Uhum. Só para Melissa Gatto, brasileira também, que vai lutar, ela tá pagando 1.63 e a Victoria Dudakova pagando 2.28.
Ah, então, mas, cara, na verdade, a gente deu uma chorada, mas esse card tem umas lutas aí.
É, tem, tá bom. Tem, card principal, porque, principalmente.
Porque tem bastante brasileiro, Bruno Blindado. É foda demais ali. Então tem o Vicente Luque, que sempre são lutas legais. Então tá bom, na real tá aceitável. É porque a gente veio. É porque o cara, a luta principal não empolga muito. E a gente vem de caras ruins e a gente sabe que o que falta pra caminhar no deserto ainda, né? Mais uma semana.
Falta mais uma semana.
Então eu entendo. Eu entendo. Vale a pena assistir esse UFC.
Vale, no meio do feriado, né? Você que não tá aí na putaria, no meio das ruas, usando drogas, e fazendo sexo sem preservativos. Você que tá em casa, na tranquilidade, vale a pena aí assistir. Você que, de repente, tá aí nas drogas e na putaria, vale a pena dar uma pausa também para assistir, né? A vida é feita de equilíbrios, né? Um pouco de putaria, um pouco de luta, um pouco de salada, e aí você vive um pouco mais.
Boas lutas para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.
Valeu.